A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é José Manuel Simões, professor associado do Departamento de Comunicação e Mídia da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de São José, em Macau, na China. Ele é doutor em Estudos Globais. José Simões é autor dos livros Jornalismo Multicultural em Português, Estudo de Caso em Macau e Os Índios Potiguara, Memória, Asilo e Poder, os dois livros publicados pela editora Mídia 21. José Simões tem mais de 14 publicações em livros. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. José Simões está em Portugal, em Lisboa, e nós aqui em São Paulo. José Simões, é um grande prazer poder falar com você.
Igualmente, Ricardo.
Pois é, José Simões, eu te apresento, né, como professor da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de São José, em Macau, na China, onde você mora e trabalha também, mas você, neste momento, está em Portugal, em Lisboa, né?
Eu estou em Lisboa, na Universidade Católica Portuguesa, a lecionar uma cadeira no âmbito do doutoramento e do mestrado em Ciências da Comunicação, e um módulo que se chama Jornalismo Lusófono. Eu, em cada uma das 8 sessões, abordo o estado do jornalismo em cada um dos países que fala português do mundo. Brasil, Timor, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Timor-Leste e Macau.
E como você vê, em um aspecto mais geral, o jornalismo dentro desses países da lusofonia?
Bem, cada um tem as suas particularidades. Seria talvez um pouco exaustivo estar a enumerar as particularidades de cada um destes países. Em muitos destes espaços há uma grande necessidade ainda de autorregulação. A classe está um pouco, de uma forma geral, a precisar de alguma orientação, que nem sempre os sindicatos nem as associações conseguem conferir. Também a autoautoridade para a comunicação social, instituições mais governamentais, nem sempre têm uma ação, digamos, frutífera. E há uma série de questões que o jornalismo tem que repensar à escala global, nomeadamente nos países de língua portuguesa, sobretudo as questões de caráter ético. É extremamente importante que os jornalistas conheçam as linhas editoriais dos órgãos onde trabalham, mas também é importante que eles tenham uma base ética e deontológica, quer de conhecimento do código deontológico, quer de conhecimento dos códigos de ética e dos valores da ética, que, infelizmente, são com alguma frequência violados. O sensacionalismo impera, há uma conduta que por vezes ignora o que é a base dos alicerces do jornalismo, que são esses valores: honestidade, verdade, respeito pelo outro, responsabilidade, isenção, rigor, objetividade, neutralidade, ouvir o contraditório das fontes, e por desconhecimento, em muitos casos, outras por violação mesmo, esses valores éticos nem sempre são cumpridos.
Porque atualmente todos os países da lusofonia, é correto, né, falar os países que falam língua portuguesa da lusofonia, ou tem alguma outra expressão mais contemporânea?
Eu confesso que, por exemplo, esta cadeira chama-se Jornalismo Lusófono. Eu estive na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra na passada sexta-feira a dar um seminário sobre o jornalismo em Macau, e também foi chamado de jornalismo lusófono, mas eu confesso que eu não estou de acordo com essa terminologia. Eu prefiro comunidade de povos de língua portuguesa, que é uma comunidade que foi criada aqui em Lisboa por um brasileiro, José Aparecido de Oliveira. Aparecido de Oliveira, que era embaixador do Brasil aqui em Portugal, é um sonho que ele cumpriu, que era também um sonho do, digamos, do filósofo Agostinho da Silva, e essa sim, a comunidade de povos de língua portuguesa faz jus àquilo que eu considero uma maior neutralidade e abrangência. Lusofonia remete a, tem ainda um espectro de colonialismo que, na minha opinião, há que evitar.
Ah, perfeito. Então, eu passo a chamar agora, então, Comunidade de Povos de Língua Portuguesa, né? Considerando que nós temos aí, se não estiver enganado, 5 países no continente africano, né, que falam português: Brasil, Portugal, Timor-Leste e o território Macau, né? Todos eles têm regimes democráticos, não é?
Mais ou menos incipientes. Há o caso... Por exemplo, recentemente houve uma tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe, que, pese embora ser um território muito pacífico, um território também ele de brandos costumes, são duas ilhas, a Ilha de São Tomé e a Ilha do Príncipe, talvez dos lugares mais bonitos do mundo, e infelizmente há 15 dias assistimos a uma tentativa de golpe de Estado onde algumas pessoas foram mortas. Na Guiné-Bissau, essas tentativas são ainda mais comuns e, infelizmente, são ações que minam a democracia. Também aqui, nestes quadrantes, e sobretudo no caso da Guiné-Bissau, o jornalismo tem alguma responsabilidade na alguma... instabilidade para a democracia. O jornalismo é extremamente importante, é um baluarte dos países democráticos. Sem jornalismo não há democracia e não há democracia sem jornalismo. Não cumprindo a função como ela deveria ser cumprida, este tipo de coisas acontece. Eu dou-te um exemplo. Sabes como é que se chamam o povo, os cidadãos da Guiné-Bissau? Sabes como é que chamam os jornalistas? Chamam bocas alugadas.
Nossa.
E ou bocas alugadas ou ativistas políticos. Ou seja, como é que é possível uma classe jornalística que é completamente desprezada pelos cidadãos, estamos a falar do caso concreto da Guiné, Guiné-Bissau, em que o jornalismo está completamente à mercê dos interesses, quer de caráter económico, mas sobretudo de caráter político. Quando essas bocas alugadas servem interesses corruptos, que é assim mesmo que se trata, quando se deixam vender por quantias ínfimas de dinheiro para reproduzirem notícias que são propaganda, na realidade, alguma coisa está mal e, efetivamente, os alicerces da democracia tornam-se mais frágeis. O caso de Timor, por exemplo, é um caso muito particular, em que o jornalismo sempre foi feito com uma grande missão. Timor-Leste é o país mais novo do século XXI, nasceu no ano 2000, foi independente no ano 2000, e é um país que lutou imenso pela sua independência face à Indonésia. Quando se tornou independente, era o país mais pobre de todos os países. Um país que fez da luta. Da luta muitas vezes armada, acompanhado por um jornalismo que tinha o espírito de missão, que fez com que o país contribuísse, com a comunicação social contribuiu de uma forma eficaz para a liberdade, para a emancipação, para a autonomia. Curiosamente, as pessoas que faziam jornalismo, muitos deles tornaram-se políticos. Uma vez políticos, cometeram os mesmos pecados que acontecem em muitos quadrantes dos países dos povos de língua portuguesa, que é uma quase ambição de tornar os órgãos de comunicação social, de usar os órgãos de comunicação social aos seus interesses, de controlar, de dominar, de quase gerir os órgãos de comunicação social postos ao serviço dos interesses propagandísticos do governo. O caso de Moçambique e da Guiné, por exemplo, são também, da Guiné já falámos, mas de Moçambique e Angola, são também exemplos de como o poder corrompe e usa os órgãos de comunicação social mediante os seus interesses. Tanto em Angola como em Moçambique, vigorou sempre a vigência de um partido político no poder. No caso de Angola, o MPLA, no caso de Moçambique, a Frelimo. Desde a independência, que estes dois partidos políticos, em Moçambique e em Angola, dominam o poder político. No caso de Angola, a UNITA nunca teve hipótese, porque foi sempre demonizada, vista como a facção política que procurou a guerra, que fez a guerra civil, e a mesma coisa acontece em Moçambique, onde a Frelimo demoniza igualmente a Renamo, e as pessoas com medo da guerra e com medo do retorno da guerra civil continuam a votar do mesmo partido, não por como prova de, digamos, de respeito, de consideração, de percepção de que o governo está na melhor linha, mas porque têm medo do retorno dessa guerra civil. E sendo assim, durante 30 anos, o mesmo partido no governo, no poder, tende a criar vícios. E um desses vícios é o controle da comunicação social. Dou-te um exemplo: o MPLA, desde que toma conta do poder, por exemplo, tornou logo, imediatamente, sob o seu controle, o maior jornal de Angola, que é exatamente o Jornal de Angola, e depois o País, que era um jornal privado, particular, toma também as rédeas e passa a controlá-lo. Sendo assim, quando o poder controla os seus órgãos de comunicação, deixa de haver os valores essenciais, como a isenção, o rigor, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. O caso de Macau é um caso muito particular, que eu tenho algum receio em tornar público, mas que o farei se tu assim entenderes.
Por exemplo, Macau, né? É um território que foi final dos anos 80, né? Que Portugal acaba entregando novamente à China, isso, né?
É 1999.
Então é um território assim recente, né? E que passou para a China. A China é um governo que tem um controle muito grande sobre os meios de comunicação, né? Isso reflete em Macau? Essa natureza de controlar a imprensa, o poder controlar a imprensa?
Ora, muito bem. Existe uma Federação Internacional de Jornalistas que todos os anos avalia o estado do jornalismo em todos os países. Há uns anos atrás, a Federação Internacional de Jornalistas, a FIJ, sediada em Bruxelas, decide nomear em título, o jornalismo de Macau, Control, Corruption and Censorship. Censura, controle e corrupção. Eu, naquela altura, achei que exagero. Não se pode, primeiro, porque exagero, porque primeiro não se pode falar apenas de uma imprensa em Macau. A imprensa em Macau, primeiro, Macau tem o recorde mundial de jornais diários por habitante, tem três, para teres uma ideia, três jornais em língua portuguesa diários, tem um jornal semanário trilingue e um semanário bilingue, português-chinês e trilingue português-inglês e chinês. falar cada uma destas línguas, cada uma da imprensa e órgão de comunicação social, depois também existe uma televisão que emite em língua portuguesa, e uma rádio, na qual eu tenho o programa Frequência Académica, que também emite em língua portuguesa. Portanto, não podemos colocar tudo no mesmo saco. E porquê? Primeiro, porque as línguas oficiais de Macau, chinês e português, quando os órgãos existem há 5 anos, passam a ser patrocinados, sponsorizados, pelo governo. Esse é o primeiro aspecto. Enquanto os órgãos em língua inglesa, que há 2 jornais diários, são, digamos, mais dependentes do poder económico, que é assim em quase todo o mundo. Dá-se, à partida, a tentação, sabendo que é o próprio governo que apoia os órgãos de comunicação social, poderá parecer à primeira vista que há uma ingerência, que há um controle sobre as entidades políticas, sobre os órgãos de comunicação social. A questão não é tão simples como isso. Até 1999, Macau estava sob a vigência do regime português e havia um controle muito grande, que violava a própria liberdade de expressão e de imprensa sobre a imprensa em português. A imprensa em português era vigiada, era controlada, recebiam recados e há inclusivamente casos de despedimentos. Portanto, não podemos falar que sobre a vigência do regime português havia liberdade de expressão e que os órgãos de comunicação em língua portuguesa eram livres de fazer o seu trabalho, porque não era assim. Acontece que a partir de... E nessa altura, até 99, pelo contrário, os órgãos de comunicação em língua chinesa faziam o seu papel de uma forma livre, isenta, porque não havia propriamente um grande domínio dos portugueses sobre a língua chinesa, ainda hoje acontece, e vice-versa. Também há muito pouca gente em Macau que fala português, pese embora ser uma língua oficial. O nosso querido amigo Arnaldo Dudes, antes da Covid, visitou Macau para dar um concerto incidido no Festival Rotas da Letras, de Literatura. Nós somos grandes amigos, ele ficou em minha casa e conversámos muito. E ele, a brincar, dizia: Simões, que legal, Macau tudo é legendado, né? Tudo era traduzido do chinês, dos estabelecimentos comerciais, de comida, restaurantes, etc. Mas na prática a língua é pouco falada. O que é que acontece? A partir de 99, a China começa a haver um maior controle, naturalmente, sobre a imprensa em chinês, e enquanto a imprensa em língua portuguesa é menos controlada, é menos vigiada, faz o seu papel de uma forma mais isenta, de uma forma mais neutra, com maior liberdade de imprensa. Em alguns momentos mais ou menos esporádicos, com alguns abusos que são igualmente graves e devem ser mencionados, de liberdade de imprensa, o que me surpreendia. E eis que o ano passado, 2021, portanto, se dá aqui uma grande mudança. A questão dos...
Antes de você pontuar, por favor, essa grande mudança, vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado José Manuel Simões, professor associado do Departamento de Comunicação e Mídia da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de São José, em Macau, China. Ele é doutor em Estudos Globais. José Simões é autor dos livros Jornalismo Multicultural em Português, Estudo de Caso em Macau, e também o outro livro, Os Índios Potiguara, Memória, Asilo e Poder. Os dois livros publicados pela editora Mídia 21. José Simões tem também mais de 14 livros publicados. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. José Simões está em Portugal e nós aqui em São Paulo. Pois é, José Simões, nos blocos anteriores, né, você nos descreveu de uma maneira bastante interessante como se dá aí o jornalismo, né, dentro das comunidades de povos de língua portuguesa. E só ficou faltando, no caso, sobre a mídia em Portugal, né? Como você a vê?
O caso da mídia em Portugal, se tiver que mencionar um aspecto mais controverso, mais polémico, eu diria que seria de extrema importância que os jornalistas se limitassem a ser jornalistas. Há uma tendência de uma parte da comunidade jornalística em Portugal a ser um pouco a estrela da notícia. Uma espécie de confusão, o que gera uma espécie de confusão entre o que é ser jornalista e o que é ser opinion maker. O jornalista deve obedecer às premissas essenciais, factuais, onde, quando, como, porquê e quem, e não opinar de uma forma excessiva, por vezes descontrolada, sobre os assuntos, notícias que estão a retratar. O que nós vemos é que nos órgãos de comunicação social televisivo, muitos jornalistas a interromperem os seus entrevistados e eles darem as respostas às suas próprias perguntas, e vemos nos órgãos de comunicação impresso uma série de jornalistas a colocar-se de uma forma veemente a favor, contra, agora, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que está na ordem do dia, e aparece uma série de artigos onde, efetivamente, não existe jornalismo, não existe rigor, não existe isenção, existe opinião. E é importante separar as águas. Jornalista é jornalista, opinion makers são opinion makers. Têm o seu espaço reservado, têm as suas áreas de intervenção, são normalmente ou devem ser especialistas em determinadas áreas, devem-se convidar, e acho muito bem, essas crónicas da opinião têm toda a pertinência nos jornais, mas elas não devem ser feitas por jornalistas. O jornalista deve limitar-se a cumprir o seu papel de informar e, se possível, formar os cidadãos, contribuindo para sociedades mais equilibradas, mais justas. E não é essa confusão entre opinião e entre jornalismo que contribui para uma sociedade mais justa. Pelo contrário.
Você é um homem multimídia, né? Quando eu falo um homem, eu estou me referindo ao professor, ao pesquisador, ao jornalista, ao escritor, né? Então você atua em muitas áreas, né? Tanto da literatura, artes plásticas, música, e você tem uma obra que é muito instigante, que se chama Os Índios Potiguara, Memória, Asilo e Poder. Como é que você trabalhou essa obra, chegou a esse livro?
Olha, eu deixa-me ir um pouquinho atrás. Nos anos 80, no final dos anos 80, quando eu tinha 20 anos, eu fui ao Brasil de férias e apaixonei-me completamente pelo Brasil. O Brasil tinha uma série de coisas que Portugal estava longe de dar a um jovem sequioso de aventura, sequioso de liberdade, sequioso de aprender, de crescer, de ser feliz. E o Brasil deu-me isso numa altura em que Portugal ainda era um pouco amarrado ao que tinha sido a ditadura salazarista. E pese embora o Brasil ter saído igualmente de uma ditadura até mais tarde, e estarmos na altura sobre a vigência de um governo que era, no fundo, o primeiro governo democrático do Brasil, que foi o do José Sarney, ao qual se seguiu um governo atroz, que foi o de Collor de Mello, e eu apanho esse período no Brasil e decido ficar no Brasil. Eu trabalho na TV Globo, sou ator, depois vou para Macaé, onde crio, ou sou, digamos, cofundador de um grupo de teatro ao qual eu dou o nome, que ainda hoje, 35 anos depois, ainda existe, e que se chama Acto, com alguns dos atores com os quais nós fizemos a primeira peça desse grupo, que eu co-escrevi e que se chamava Nostalgia, uma leitura de Sartre. E nessa altura, quando estávamos com essa peça em cena, eu sou convidado por um americano da empresa Penrose, Mr. Lee Vickrey, que me convida para ser tradutor, intérprete dos Todos os Estrangeiros numa plataforma de petróleo lá na Bacia de Campos. Eu trabalho um ano lá como tradutor e intérprete e talvez seja esse marco na minha vida, esse ano, que me torna um comunicador. Porque, efetivamente, estar no meio de centenas de homens de várias nacionalidades a traduzi-los todos para um miúdo de 20 anos foi, de facto, uma experiência de comunicação extremamente relevante. Um ano depois, eu disse, eu vou ficar aqui, vou ficar louco, como toda a gente é que trabalha aqui na plataforma, sobretudo os americanos, que ficavam um mês e depois tinham um mês de folga. No final do mês havia uma espécie de neurose coletiva. Então vou ficar aqui e vou ficar também avariado, rico como eles, mas também avariado mentalmente, ou vou usar este dinheiro que ganhei aqui para fazer o que mais gosto, que é viajar. E decidi cumprir um sonho, que era conhecer todos os estados e pelo menos todas as capitais de todos os estados do Brasil. Vê lá a ideia. É a viagem... efetivamente começa em São Paulo. Curiosamente, nessa altura, o meu pai vai-me visitar ao Brasil e encetamos esse sonho em conjunto, juntamente. Os jornais noticiam portugueses do século XX, que era na altura, não é, final dos anos 80, partem para redescobrir o Brasil e, efetivamente, eu cumpri esse sonho. Eu conheci todos os estados do Brasil, sem nenhuma exceção, e alguns de muito difícil, muito mesmo muito difícil chegada, nomeadamente lá no norte, a Porto Velho, a Rio Branco, a Boa Vista, lá em Roraima. Todos estes estados foram... Fui até a Macapá, nomeadamente, fui, portanto, o Acre, Rondônia, muito inóspitos, mas eu tinha que cumprir esse sonho de conhecer todos os estados. E assim foi. Eu demorei quase 2 anos a fazer essa viagem, mas o sonho foi cumprido. E do qual resultou um livro que eu gosto imenso. Eu já publiquei 14 livros, em nome próprio, e esse ainda hoje é o meu preferido. Chama-se Ponto de Luz, para além do Brasil profundo. Foi lançado em 2014 e é um livro que retrata essa viagem. É escrito como se fosse um romance, mas na verdade aquilo são vivências que o personagem central, que é uma espécie de alter ego meu, viveu. E é um livro, para mim, é quase um livro de memórias, e é um livro fantástico, porque tem essa coisa de conhecer todo o Brasil, não é? E alguns lugares que o mundo não conhece, nomeadamente a tribos indígenas que eu tentei contatar. Algumas cheguei, mas fui expulso. nomeadamente lá na fronteira com a Venezuela, lá no estado da Roraima, nomeadamente ali no Xingu, onde também fiz algumas incursões, mas invariavelmente eu acabava sendo expulso, e isso compreende-se à luz de que o branco, para as comunidades indígenas, ainda é visto com receio e com algum temor, o que não deixa de ser compreensível. Alguns anos depois dessa viagem, eu diria que algo que tem a ver com o meu próprio destino e com a minha própria vida, eu estou num lugar completamente ermo, ali no estado da Paraíba, onde também existem algumas comunidades indígenas. Há ali uma reserva indígena que tem 28 aldeias, da comunidade dos índios Potiguara, ainda hoje é a reserva, pese embora já ter, digamos, sido assimilada, digamos, pelo exterior, mas ainda continua a ser uma reserva indígena, na altura ainda bastante fechada, aliás era proibida a entrada a pessoas estranhas à comunidade, e eu chego lá não para conhecer, mas para pedir socorro, porque num lugar completamente ermo, deserto, eu estou sozinho, e uma avionete cai à minha frente, parece história de filme, e eu vou à tribo pedir socorro. E as pessoas salvam-se, muitos anos depois eu faço um documentário sobre os índios Potiguara, que tenho para a televisão, que chama Índios Potiguara Memória Ancestral, e vou encontrar essas pessoas que iam no avião. Infelizmente, ele diz até com comoção: graças a você, graças a Deus e a você, que estava no sítio certo, no lugar certo, nós estamos vivos. Porque se você não estava aí, nunca seríamos descobertos, iríamos morrer em agonia. Eu lhe devo a vida. E começam-lhe a cair as lágrimas, é incrível esse momento. Eu retiro esse momento do documentário, porque achei que era muito privado, mas foi efetivamente esse momento que me fez ser recebido na tribo dos Potiguaras, na reserva, como uma espécie de mensageiro de, como eles chamam, Tupã. E, portanto, isto depois... anos depois dessa viagem do Brasil, que resulta no livro Ponto de Luz, não é? Esse que percorre então todo o Brasil, eu lanço um romance histórico que se chama Deus Tupã, onde eu conto a história do Brasil, conto a história, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo em Portugal. E ao mesmo tempo, o que são dados históricos, e ao mesmo tempo, cria uma ficção do que está acontecendo nas tribos indígenas. E essa parte é ficcionada e tem a ver com o conhecimento que eu adquiri junto dos índios. Eu criei uma relação de tal maneira envolvente, quase até de alguma forma o cientista que se envolve com a comunidade e fica a fazer parte dela, ao ponto de ter casado na tribo, e tenho dois filhos que são meios índios, meios portugueses, e que muito prezo essa ligação, eu acabo ficando na tribo durante quase 2 anos para estudar a sua história, a etnomusicologia, a etnografia, a antropologia, e faço um estudo muito consistente, onde tem entrevistas com os caciques, com as pajés, com as curandeiras, onde tem dados que, de facto, só quem vive junto de uma comunidade indígena durante tanto tempo e é tão aceite, consegue ir ao âmago dessas questões. Isso resulta numa tese de doutoramento em estudos globais e resulta também num livro que é um livro científico, um livro académico, intitulado, como o nosso querido Ricardo Ferreira apontou, Índios Potiguara, Memória, Asilo e Poder.
O fato de ser jornalista, né, ajudou você na captação das informações? Quer dizer, as suas obras, elas têm algo de livro-reportagem?
Tem. Por duas razões. O facto de eu ter sido jornalista, eu não sou mais jornalista, hoje sou um estudioso sobre as questões do jornalismo e sou um investigador e trabalho à escala, sobretudo dos países lusófonos, mas de alguma forma à escala global, as questões do jornalismo, mas não sou mais jornalista, não é? Hoje estou do outro lado, sou académico, sou o que forma jornalistas. Todavia, nos meus livros, sobretudo numa fase inicial, eu vou lançar um livro, não sei, provavelmente esta entrevista irá para o ar depois, mas agora no final de dezembro vou lançar um novo livro, que é um livro de crónicas e cartoons sobre as minhas relações com os músicos. Eu fui jornalista de música, é um jornalismo, digamos, mais cómodo, mais cultural e, portanto, onde nos permite uma série de, digamos, de liberdades, mas ao mesmo tempo de prazer e felicidade e alegria, que acredito o jornalismo de outras áreas, como o jornalismo económico ou político, não o permita. O jornalismo cultural, parece-me, acredito, pelo menos para mim, é um jornalismo mais aprazível. Mas a tua pergunta é muito interessante porque, efetivamente, os meus primeiros livros tinham dificuldade em desvincular-se do facto. E o facto, como dizem em Portugal, facto, eu estou a falar com o sotaque de português de Portugal, não é? Eu nasci em Portugal, pois embora o meu pai ser brasileiro, mas, obviamente, eu vivi tantos anos no Brasil, até deveria estar a falar com o sotaque. Eu costumo dizer, o sotaque de Portugal é português com sal e do Brasil é português com açúcar. Portanto, eu estou aqui a falar português com sal e talvez para os nossos ouvintes entenderem melhor o que eu pretendo transmitir, talvez fosse mais conveniente falar com português com açúcar.
Mas você tem um português com açúcar.
E de facto, eu era muito preso a isso, ao facto. E à realidade. E então eu tinha dificuldade, alguma dificuldade em romancear, era muito baseado na realidade. E isso é uma questão do jornalismo. Na tese de doutoramento foi importante, sobretudo, a questão das entrevistas. Os dados adquiridos nas entrevistas permitiram-me ter um trabalho mais sólido e eu acho que eu consigo essa solidez devido ao facto de, ainda na altura, ser jornalista. E, apesar de embora ser estudioso das matérias do jornalismo já então, no ano 2000, eu era também jornalista e professor, não é? Eu fiz as duas cadeiras em simultâneo, até que tive que optar e deixar o jornalismo e seguir a carreira académica, nomeadamente fazendo um pós-doutoramento intitulado, como já transmitiste aqui, Jornalismo Multicultural em Língua Portuguesa, o estudo de caso Macau, com que eu concluo o meu pós-doutoramento, e ambos, quer o Gideon Spotiguara, Memória, Asilo e Poder, quer o Jornalismo Multicultural em Português, são livros que têm uma grande base jornalística, sobretudo através das entrevistas. Eles são solidificados através de dezenas de entrevistas que são de extrema relevância para quem quer saber sobre estes assuntos. Eu devo dizer, Ricardo, que eu por vezes tenho alguma mágoa com o Brasil e agradeço que estás-me a fazer esta entrevista e peço-me já ter dado esta entrevista. Eu, por vezes, questiono-me como é que uma pessoa, no caso José Manuel Simões, escreve três, na verdade, quatro livros sobre o Brasil, quatro obras sobre o Brasil, Deus Tupã, O Sétimo Sentido, Índios Potiguara, Memória, Exílio e Poder e Ponto de Luz para Além do Brasil Profundo. Uma pessoa que é amigo próximo de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de Adriana Calcanhoto, de Fafá de Belém, de Djavan, de Arnaldo Antunes, para só mencionar uma pequena minoria, de alguém que escreveu centenas de reportagens sobre o Brasil, alguém que escreveu milhares de entrevistas sobre artistas brasileiros e que os conhece na essência. Estive em casa, o Arnaldo Antunes esteve várias vezes em minha casa, a Fafá de Belém dormia em minha casa, eu estive em casa do Gilberto Gil, estive em casa do Djavan, estive com a Adriana Calcanhoto no Rio de Janeiro, estive com centenas e centenas de artistas de todos os quadrantes brasileiros. Como é que uma pessoa que tem esta obra tão sólida sobre um país, no caso o Brasil, é um praticamente desconhecido? Tenho dois filmes sobre o Brasil, um documentário televisivo, um outro documentário cinematográfico, e eu às vezes interrogo-me, é curioso, eu tenho esta obra com esta solidez sobre o Brasil, e todavia, se perguntarem no Brasil quem é José Manuel Simões, é um perfeito desconhecido, o que por vezes me deixa um pouco triste, digamos, porque por vezes, caramba, como é que o Brasil, por exemplo, estes livros que foram lançados em Macau, foram lançados em Portugal e são sobre o Brasil, nunca tive um convite para ir mostrar ou apresentar ou lançar estes livros no Brasil, o que não deixa de ser curioso.
Uhum. Ou talvez uma das características do Brasil, né, são essas falhas, né, em resgates históricos, memórias. Mas, assim, eu tenho acompanhado a sua obra, principalmente em decorrência do convênio entre a USP e a Universidade de São José, em Macau, na China, né, em que você é professor, e tem me impressionado muito toda a sua obra. Então, talvez essa reparação histórica que o Brasil deve a você é o ponto inicial com a Universidade em Ciência, porque eu espero gravar muito mais programas aí com você que possa falar com mais detalhes em relação a cada obra. Lembrando que você tem 14 obras publicadas, né? Além de toda essa atuação dentro da mídia. O nosso tempo, nós chegamos ao final dessa edição, José Simões, e com todo esse seu histórico, espero que você retorne à Universidade em Ciência. Espero que esse convênio entre a USP e a Universidade de São José possa dar bons frutos e você possa vir ao Brasil também, né? Passar esse seu conhecimento para os nossos alunos aqui na USP e para os pesquisadores. Vai ser um grande prazer. Muito obrigado, José Simões.
Muito obrigado também a Ricardo Alexine Ferreira. Foi um prazer conversar contigo. Gostei imenso desta entrevista. Gostaria de saudar e cumprimentar todo o auditório. Um grande abraço a partir de Lisboa, onde eu estou de passagem. Estou a caminho de África. Vou à Ilha do Príncipe e dar umas conferências também em Santo Tomé. E daí voltarei a Macau, onde a partir daí poderemos continuar a nossa parceria, a nossa comunhão, a nossa comunicação. Muito obrigado a todos, bem-haja.
Muito obrigado, José Simões. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado José Manuel Simões, professor associado do Departamento de Comunicação e Mídia da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de São José, em Macau, na China. Ele também é doutor em Estudos Globais. José Simões é autor dos livros Jornalismo Multicultural em Português, Estudo de Caso em Macau e Os Índios Potiguara, Memória, Asilo e Poder, os dois livros publicados pela editora Mídia 21. O total de obras publicadas por José Manuel Simões ultrapassa 14. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. José Simões está em Portugal e nós aqui em São Paulo. Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexandre Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlu Miranda no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado José Manuel Simões, professor associado do Departamento de Comunicação e Mídia da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de São José, em Macau, China. Ele é doutor em Estudos Culturais. José Simões é autor dos livros Jornalismo Multicultural em Português, Estudo de Caso em Macau, e Os Índios Potiguara, Memória, Asilo e Poder. Os dois livros publicados pela editora Mídia 21. José Simões tem mais de 14 obras publicadas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. José Simões está em Lisboa, Portugal, e nós aqui em São Paulo. Pois é, José Simões, voltando a lembrar o ouvinte que você é professor da Universidade de São José, em Macau, na China, da Faculdade de Artes e Humanidades. E você é também chefe, que a gente chama aqui de chefe, e vocês chamam diretor, né? Do Departamento de Comunicação e Mídia dessa Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de São José. Né? Só lembrando isso daí. E lembrando também ao ouvinte que você mora em Macau, na China, onde está a Universidade de São José. Mas você está, neste momento, em Lisboa, Portugal. E retomando o bloco anterior, que você estava falando das mudanças que Macau foi tendo em decorrência da devolução para a China, né? Como território agora chinês, apesar de ter autonomia. E você dizia existe alguns equívocos achar que a mídia, quando era território de Portugal, que era mais livre por ser de Portugal, e que poderia sofrer mais opressões em relação à China. Então você estava desenvolvendo o pensamento nesse sentido.
Sim, até acontece que os acontecimentos em Hong Kong, que devemos ter ouvido falar e que os nossos ouvintes também deverão conhecer, chamados de Yellow Umbrella, aqueles acontecimentos em Hong Kong em que os estudantes e muita gente foi para a rua pedindo alguma emancipação, maior liberdade de ação, etc., fizeram com que o governo central da China continental impusesse algumas diretivas, nomeadamente aos órgãos de comunicação social em língua portuguesa, digamos que assumindo que havia uma série de temas que deveriam ser evitados pelos órgãos de comunicação social. Falamos, nomeadamente, da questão de Tiananmen, falamos de Taiwan, falamos do Tibete, falamos das minorias étnicas, falamos do próprio Partido Comunista Chinês. Há assuntos que os jornalistas foram avisados que deveriam ter, digamos, cuidados redobrados quando abordam essas questões que, de alguma forma, foi-lhes ministrada a ideia de que esses temas não eram bem vistos pelo governo central chinês. E, sendo assim, houve uma quantidade considerável de jornalistas que acharam que lhe estavam a pedir para fazer propaganda e ninguém foi despedido, ninguém foi mandado embora, mas as pessoas acharam que o que estavam a fazer deixou de ser jornalismo e decidiram deixar o território, deixar o jornalismo de Macau e voltar aos seus países de origem, sobretudo para Portugal. Dá-se um grande êxito da comunidade jornalística devido a esse facto e também devido a essas questões das liberdades fundamentais e também da política Covid-0, uma parte considerável da população de expatriados portugueses decide deixar Macau, em quantidade, parece-me a mim, igual ou superior ao êxito que aconteceu em 1999, na altura do chamado Andover. Acontece que em 99 muitos portugueses regressaram a Portugal, mas rapidamente perceberam que as mudanças não eram assim tão acentuadas e voltaram a Macau. Desta vez não me parece que regressem. E é sempre de lamentar, porque a maioria das pessoas que deixaram Macau, sobretudo a comunidade jornalística, eram pessoas que tinham uma importância muito grande, obviamente, na sociedade local, e que emagrecem e deixam a comunidade portuguesa mais, digamos, mais fragilizada localmente, porque, até pelo o próprio número, né? Porque a comunidade portuguesa é hoje bastante menor.
Voltando ao tour também das mídias e da imprensa nos países de comunidade povos de língua portuguesa, né? Que você até chama atenção que é melhor do que o termo lusofonia. Em relação ao Brasil, você tem pesquisado também a mídia brasileira?
Sim, tenho feito um estudo consistente. Temos a componente do Brasil, o estudo feito pelo Brasil no livro Jornalismo e Qualidade no Mundo da Expressão de Língua Portuguesa. Eu tenho, na minha opinião, em relação ao jornalismo que se faz no Brasil, não é propriamente positiva. Na gênese do jornalismo do Brasil há demasiado sensacionalismo. A classe jornalística não tem muito pejo em abordar as questões de uma forma, muitas vezes, quase dramática. E a mim, pessoalmente, que vejo que os órgãos de comunicação deveriam contribuir para uma sociedade mais justas, mais fraternas, mais livres, mais evoluídas, melhor formadas, o Brasil é um caso sintomático. Os órgãos de comunicação social no Brasil são corresponsáveis, nomeadamente pela questão que mais aflige, que mais preocupa quem ama o Brasil, que é a questão da segurança. Quando nós temos uma imprensa que faz eco de mortes, de assaltos, de violência, de roubos e etc., e dá essas notícias com um ênfase, aliás, a par das telenovelas que têm cada vez mais essa tendência, algo violenta, de armas e etc., isso contribui para uma maior insegurança, contribui para um aumento da criminalidade, quando deveria ser o oposto. Os jornalistas brasileiros deviam perceber que têm uma máquina ao seu dispor e essa máquina tem que ser usada de uma forma íntegra, de uma forma moralmente responsável, de uma forma objetiva, isenta, rigorosa, e o que nós vemos é que sensacionalismo atroz, abre-se as notícias com morte, com assalto, faz-se alarido dessas questões que tanto preocupam quem ama o Brasil, como é o meu caso, que tenho um pai brasileiro e que vivi 6 anos no Brasil, onde até que se cria quase o receio de ir ao Brasil. É pá, eu nem quero ir ao Brasil porque posso ser assaltado. E os órgãos de comunicação têm uma grande responsabilidade disso, porque fazem eco, demasiado eco, dessas situações.
E o jornalismo, ainda sobre o jornalismo brasileiro, né? Então, assim, passamos o processo eleitoral, nós temos uma retomada de um governo preocupado com o social, né? com as eleições do Lula. Você acha que pode-se mudar nessa nova gestão do Brasil a percepção sobre a imprensa brasileira?
Eu espero que sim, acredito que sim. Vejo, muito sinceramente, o presidente Lula da Silva como uma pessoa de bem, pese embora as campanhas difamatórias que foi alvo, e acredito que seja uma pessoa que prime por valores, ao contrário do que muita gente pensa, prime por valores éticos e morais mais rigorosos do que o seu antecessor.
No próximo bloco, vamos também falar um pouco sobre a imprensa em Portugal, a mídia em Portugal. E também tem aí essa sua obra, Os Índios Potiguara, né? Que você escreveu, Os Índios Potiguara, Memória, Asilo e Poder. Então, no próximo bloco, vamos falar a respeito disso também.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.